Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus nos abençoe essa semana também, semana de sessões, projetos, requerimentos dessa Casa de Leis, e que os nossos vereadores possam fazer o melhor por Quirinópolis. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim, há número legal. E informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitido manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste plenário.
Havendo número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de lei do Executivo número 010, que declara a entidade de utilidade pública e contém outras providências, enviado em regime de urgência urgentíssima. Declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito do município de Quirinópolis, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada entidade de utilidade pública a Cooperativa Agroindustrial de Desenvolvimento Mercadológico de Goiás, COLMEA, com sede à Avenida Paranaíba, número 55, bairro Pecuária, nesta cidade, estado de Goiás, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, sob o número 18.703.711.000-98, código e descrição da atividade econômica principal 4611.700, representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, 4930202, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 8230001, serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas, com foro jurídico na comarca de Quirinópolis, Goiás. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de março de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 019, que encaminha projeto de lei em regime de urgência, número 011, que autoriza a celebração de contrato para a implantação de programa de estágio no município de Quirinópolis e dá outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito do município de Quirinópolis, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de prestação de serviços com o Instituto Euvaldo Lodi e El Goiás, na qualidade de agente de integração com a finalidade de implantar e coordenar o programa de estágio no município, em conformidade com a Lei 11.788/2008, disponibilizando nas secretarias e órgãos da administração pública municipal vagas para estudantes de nível médio, superior e profissionalizante. Artigo 2º. A autorização do referido contrato para implantação e coordenação do programa de estágio no município tem como objetivo princípio promover no âmbito da administração pública municipal o desenvolvimento socioprofissional do estudante por meio de atividades práticas correlatas à sua formação e em conformidade com o projeto pedagógico do curso. Artigo 3º. Quantitativo de vagas atendidas pelo programa de estágio estará condicionado à necessidade e programação do município, sendo que o número de vagas, bem como sua distribuição, será definido conforme planejamento do Poder Executivo, constando tais informações no contrato de prestação de serviços celebrado com o IEL. Parágrafo único. As vagas de estágio atenderão qualquer área de conhecimento, desde que a área de formação do estagiário esteja em conformidade com o plano de atividade a ser executado nas secretarias e órgãos da administração pública municipal, sendo expressamente vedada a atuação do estagiário em atividades não condizentes com sua formação escolar. Artigo 4º. Os estágios oferecidos serão na forma curricular obrigatório e curricular não obrigatório, sendo devida a cada estagiário contratado bolsa de complementação educacional a ser pago nos moldes do contrato de prestação de serviço celebrado entre o município e o IEL, em conformidade com o artigo 12 da Lei 11.788/2008. Parágrafo único. Os valores de bolsa de contemplação educacional serão estabelecidos a níveis que representem real estímulo aos estagiários para o desenvolvimento do programa. Artigo 5º. Ao IEL será devido taxa de administração para a gestão do programa de estágio a ser definida pelo contrato de prestação de serviços a que a presente lei autoriza a celebração. Parágrafo 1º. Os valores devidos em decorrência da taxa de administração serão repassados diretamente ao IEL, estando inclusos os custos para execução do programa de estágio e os valores relativos ao seguro de acidentes pessoais exigido por lei. Parágrafo 2º. Poderá também ser objeto de repasse ao IEL os valores decorrentes do pagamento de bolsa de complementação de educacional aos estagiários, caso a responsabilidade por tais pagamentos tenha sido atribuída ao IEL, por força do contrato de prestação de serviços. Artigo 6º. Seja para qualquer efeito, em nenhuma hipótese, o estagiário formará vínculo empregatício com o município, de modo que tal relação será regida integralmente pela Lei Federal 11.788/2008, sendo vedada qualquer atividade decorrente do estágio que esteja em desconformidade com o dispositivo da referida lei. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de natureza suplementar no orçamento do ano de 2017 a ser empenhado na dotação orçamentária. Artigo 8º. Os recursos necessários à abertura de crédito, do crédito referido neste artigo serão aqueles definidos no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de março de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 020, que encaminha projeto de lei 012 em regime de urgência. Autoriza aquisição diária e posterior doação e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito do município de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir ou desapropriar amigável ou judicialmente área de até 30 mil metros quadrados no perímetro urbano e ou rural neste município e posteriormente fazer a sua doação à empresa Ouro Milk Limitada ME, inscrita sob o número 24.474.250.000-21, com sede na Rua 1, sem número, quadra 7, lotes 18 a 21, Parque Empresarial, nesta cidade. Parágrafo único. A área a ser adquirida constante no caput destinará exclusivamente à construção da fábrica de derivados de laticínios e frios, obedecendo às legislações vigentes. Artigo 2º. Fica ainda o chefe do Poder Executivo autorizado a nomear uma comissão composta de 5 membros, sendo 3 do Poder Executivo e 2 indicados pela mesa diretora do Poder Legislativo, para a localização do imóvel e fixar o seu valor máximo para efeito de aquisição ou desapropriação. Artigo 3º. Para atender às despesas com a execução da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar recursos próprios, constantes do orçamento, ou, se necessário, abrirá por decreto crédito especial, utilizando os recursos disponíveis conforme determinam os itens 1, 2, 3 e 4 dos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de março de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Secretário da Administração e Planejamento. Ofício 022, que encaminha projeto de lei 013 em regime de urgência urgentíssima. Institui o plantão obrigatório das farmácias e drogarias e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, prefeito de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório o serviço de plantão das farmácias e drogarias instaladas no município de Quirinópolis após o horário normal estabelecido no Código de Postura, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista no artigo anterior aplica-se a estabelecimentos de manipulação que não exerçam atividade de drogaria. Artigo 2º. O serviço de plantão das farmácias e drogarias estabelecidas no município compreenderá o funcionamento com portas abertas nos seguintes dias e horários. Inciso 1. De segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Inciso 2. Aos sábados, das 12 às 22 horas. Inciso 3, aos domingos e feriados, das 7 às 22 horas. Artigo 3º. O serviço de plantão será realizado por todas as farmácias e drogarias estabelecidas no município de Quirinópolis, inclusive as que vierem a se instalar, na forma de rodízio e através de grupos de até 7 estabelecimentos, sendo que a escala de plantão, bem como a organização de tais grupos, serão regulamentados através de ato do Poder Executivo. Artigo 4º. Fica instituído o serviço de plantão voluntário especial que compreende o funcionamento com portas abertas das farmácias e drogarias estabelecidas no município todos os dias e no horário das 22 às 7 horas da manhã do dia seguinte, mediante requerimento junto ao Departamento de Fiscalização e Tributos do município. Artigo 5º. As farmácias e drogarias ficam obrigadas a manter em local visível de sua fachada cartaz com a escala dos plantões estabelecidos. Artigo 6º. Constitui infração administrativa sujeita a multa farmácia ou drogaria que descumprir o horário de plantão, sendo que o estabelecimento que desrespeitar a escala estabelecida pelo ato administrativo estará sujeito à pena de suspensão do alvará de funcionamento e multa no valor de 5 UVFQ. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de março de 2017. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal. Antônio Moreira Bonfim, Secretário de Administração e Planejamento. Ofício 023, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei 015, que cria unidade municipal de acolhimento institucional, modalidade abrigo e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar e manter uma unidade de acolhimento institucional do município sob a modalidade abrigo, denominada Abrigo Cantinho de Luz. Artigo 2º. A Unidade Municipal de Acolhimento Institucional é órgão público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e funcionará sob a modalidade abrigo institucional mantida pela Municipalidade. Parágrafo único. Havendo demanda, poderá ser definida no projeto político-pedagógico a especialidade de atendimento mediante aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 3º. Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes prestados na unidade não devem ser confundidos com estabelecimentos organizados para o acompanhamento de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas de internação em estabelecimento educacional. Parágrafo único. A unidade municipal de acolhimento funcionará como medida de proteção provisória e excepcional, utilizável como forma de transição até o retorno à família de origem, extensa ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta. Artigo 4º. O abrigo Cantinho de Luz tem como objetivos, inciso 1, prestar cuidados a um grupo de até 20 crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento institucional, administrado pelo município de Quirinópolis. Inciso 2. Acolher e proteger crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, sem distinção socioeconômica, étnica, religiosa, sexual, ou ainda por serem pessoas com necessidades especiais em decorrência de deficiência mental ou física. Inciso 3. Acolher crianças e adolescentes conforme artigo 98 do ECA somente depois de esgotados todos os recursos para sua manutenção na família de origem, extensa ou comunidade, a fim de garantir que o afastamento da criança ou do adolescente do contexto familiar seja uma medida excepcional aplicada apenas nas situações de grave risco à sua integridade física e ou psíquica, advindas de famílias vulneráveis e afastadas por decisão judicial do vínculo familiar. Inciso 4. Ofertar à criança e ao adolescente um ambiente de cuidados facilitadores de desenvolvimento em conformidade com o artigo 92 do ECA. Inciso 5. Estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, oferecendo um ambiente acolhedor, promovendo o bem-estar e a busca do restabelecimento da saúde física, mental e emocional e a confiança através de uma vivência saudável. Inciso 6. Proporcionar vínculo estável entre o cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio comunitário dos mesmos. Inciso 7. Capacitar a equipe de profissionais por meio de reuniões, palestras, debates e encontros dirigidos ao trabalho desenvolvido. Inciso 8. Utilizar-se de serviços e projetos disponíveis na comunidade local. 9. Atender todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais e oferecimento de oportunidades para reinserção na família de origem ou substituta. 10. Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no regimento interno da unidade com relação aos profissionais e acolhidos. 11. Proporcionar aos acolhidos durante sua permanência na unidade alimentação, vestuário, material escolar, entre outros materiais necessários. Parágrafo único. Em prestígio à garantia do direito à convivência e reinserção familiar, o abrigo Cantinho de Luz não receberá crianças e adolescentes de outros municípios, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente justificadas. Artigo 5º. Os serviços na Unidade Municipal de Acolhimento Institucional Abrigo Cantinho de Luz serão geridos pelo coordenador e executados por servidores públicos municipais efetivos ou contratados que desempenharão suas funções sem exclusividade. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a fomentar a criação de uma unidade executora, associação a ser composta pelos membros da equipe técnica da Unidade de Acolhimento Institucional, membros do Conselho Tutelar, membros do CMDCA e membros do Poder Judiciário desta comarca para cooperação na captação e gestão de recursos para o Programa Municipal de Acolhimento. Artigo 7º. O Orçamento Municipal consignará todas as dotações orçamentárias necessárias para a manutenção do Programa de Acolhimento Institucional, ficando o Poder Executivo autorizado a efetuar as aberturas ou suplementações que se fizerem necessárias no primeiro exercício de vigência desta lei, mediante decreto, independentemente do percentual anteriormente autorizado na lei orçamentária anual. Parágrafo único. Para os exercícios subsequentes, o Orçamento Municipal deverá prever recursos necessários à manutenção do programa. Artigo 8º. Fica revogada a Lei Municipal 3.172, de 12 de agosto de 2015, e quaisquer outras disposições inerentes. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 31 dias do mês de março de 2017. Gilmar Alves da Silva e Antônio Moreira Bonfim. Projeto de Resolução 002, que autoriza a fixação de diárias para atender despesas de viagens dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo e contém outras providências. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Capítulo 1. Da instituição das diárias e da motivação. Artigo 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Quirinópolis a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores públicos do Poder Legislativo para o custeio de despesas de viagens para fora do município nos seguintes casos. Inciso 1. Para reuniões previamente marcadas com autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, Município, Estadual ou Federal para tratar de assuntos de interesse do Legislativo. Inciso 2. Para participação em encontros, seminários, cursos, congressos que venham a dar-lhes melhor conhecimento para o perfeito desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções. 3. Para representar a Câmara Municipal de Quirinópolis em eventos por delegação outorgada pelo presidente da mesa diretora. 4. Ao servidor ocupante de cargo de motorista nos casos em que for necessário deslocamento com vereador ou servidor do Legislativo. Parágrafo único. Os beneficiários deverão anexar junto ao relatório circunstanciado de viagem comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários ou visitas a autoridades, tais como ficha de inscrição, certificado, atestado de visita ou qualquer outro documento que venha comprovar o interesse público da viagem. Artigo 2º. A critério da administração será oferecido ao servidor ou agente político carro oficial, acompanhado ou não de motorista, para deslocamento até o local de destino e retorno. Artigo 3º. As multas de trânsito, despesas com guincho ou estadia de veículo apreendido correrão por conta do condutor autorizado a conduzir o veículo oficial, desde que tais multas tenham ocorrido por conduta imprópria do motorista. Do valor das diárias. Artigo 4º. Os valores das diárias para cobrir as despesas de viagem dos agentes políticos e servidores públicos do Poder Legislativo que se deslocam da sede do município a serviço de interesse da Câmara Municipal por localidade de acordo com a distância e duração da viagem especificada na tabela do parágrafo 1º deste artigo, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A execução, a exceção descrita no caput deste artigo será para os cargos de motorista e assessor parlamentar e especial que perceberão o valor fixo de R$ 60,00 por diária e R$ 80,00 por pernoite. Parágrafo 3º. A diária devida com pernoite para fora do município a cada dia de afastamento da sede do município, tornando-se com termo inicial e final a contagem dos dias com base na hora da partida e da chegada. Da solicitação das diárias, artigo 5º. A solicitação de diária deverá ser feita em até 48 horas antes da data da saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio constante do anexo 1 a ser disponibilizado pela Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Quirinópolis. Parágrafo único. Só poderá ser concedida diária se requerida previamente, devidamente justificada e com autorização expressa do presidente da mesa diretora, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou se verificar a falta de disponibilidade orçamentária e financeira. Da concessão das diárias. Artigo 6º. Quando da necessidade de empreender viagens por qualquer vereador ou servidor a serviço do Poder Legislativo, fica a mesa diretora autorizada a baixar portaria concedendo as diárias de acordo com a tabela do parágrafo 1º do artigo 4º desta. Artigo 7º. A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do presidente da mesa diretora. Parágrafo único. Nos casos que o presidente da mesa diretora for beneficiado com diárias, caberá ao vice-presidente da mesa diretora a competência prevista no caput deste artigo. Artigo 8º. A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Do pagamento das diárias. Artigo 9º. O pagamento das diárias será efetuado em até 5 dias úteis após a apresentação da documentação comprobatória de viagem, conforme descrito no parágrafo único do artigo 1º. Disposições finais. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a resolução 035/10, de 3 de março de 2010. Gabinete do presidente, da Presidência da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de abril de 2017. Edivaldo Antônio de Souza e Márcio Augusto Lemos Xavier. Projeto de Decreto Legislativo 003, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Sebastião Silva de Oliveira e contém outras providências. A Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Sebastião Silva de Oliveira o título honorífico de cidadão quirinopolino pelos relevantes serviços prestados ao município de Quirinópolis. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões em 3 de abril de 2017, Valdivino Duarte de Oliveira. Senhor Presidente, informo através do presente ofício que a senhora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, vereadora eleita pelo Partido PPS, nossa atual representante legislativa e também nossa líder de bancada, assim solicito que a mesma goze de todos os direitos a ela inerentes. Confiante no esforço de Vossa Excelência, aguardo resposta e aproveito para renovarmos os nossos protestos de elevada e distinta consideração. Respeitosamente, Maximino Machado da Costa, vice-presidente do partido do PPS. Os vereadores que este subscreve vêm requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, com cópia para o secretário de Saúde, solicitando uma ambulância à disposição dos pacientes que fazem tratamento em Jales e a construção de uma casa de apoio na referida cidade. Justificamos o presente requerimento, tendo em vista que o assunto já foi debatido em sessão ordinária do mês de março, e fora interesse de todos os vereadores em subscrever o requerimento. Por isso, tomamos a iniciativa de formalizá-lo nesta sessão. É de conhecimento de todos que há muitos pacientes quirinopolinos, principalmente homens, fazendo tratamento de próstata na cidade de Jales, no estado de São Paulo. Por isso, contamos com o apoio do Poder Executivo solicitando a construção de uma casa de apoio para abrigar essas pessoas, servidores à disposição e uma ambulância para transportar aqueles que não têm condição de se locomoverem dentro da cidade. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, aos 3 dias do mês de abril de 2017, Marcos Antônio Cabral e Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis solicitando o encaminhamento de projeto de lei para esta Casa de Leis, nos termos da Lei Federal 11.445/2007, que regulamenta sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal do Saneamento Básico, a fim de criar o Plano de Saneamento Básico Municipal. Justifico mesmo, considerando o problema recorrente da má prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para os cidadãos quirinopolinos, pela Saniago, haja vista o que continuamente tem deixado a desejar na distribuição de água para os moradores e que, por muitas vezes, decorrentes de falhas técnicas da empresa e ainda cobra valores exorbitantes de taxa de esgoto dos contratantes. A municipalização vem atender principalmente os novos bairros que ainda não têm infraestrutura de água e esgoto, impossibilitando os mesmos de fazerem cumprir sua função social. Sabendo que o artigo 9º, inciso 1 da Lei 11.445/2007, incumbe ao titular a elaboração dos planos municipais de saneamento básico e que as existências destes é condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico, bem como da obtenção de recursos financeiros e cooperação técnica para o setor. Considerando que a medida garantiria a distribuição de água em sua integralidade do serviço de saneamento básico em todos os bairros, disponibilizaria o serviço de drenagem e de manejo das águas pluviais urbanas e ainda preservaria a saúde pública e proteção do meio ambiente, adequando os métodos, técnicas e processos que considerem a peculiaridades para a localidade. Sendo assim, requeiro que o excelentíssimo prefeito municipal Gilmar Alves, que atenda esse requerimento, buscando uma forma eficiente de garantir a municipalização do fornecimento de água para os quirinopolinos. Nestes termos, pede e espera aprovação. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o Prefeito Municipal de Quirinópolis, com cópia para o Secretário de Saúde, solicitando que sejam disponibilizados servidores na Casa de Apoio para fazer o plantão noturno. Justifico o presente requerimento considerando que a Casa de Apoio de Goiânia não funciona à noite e que diversas vezes que precisou ser feito o transporte de acompanhantes de pacientes para hospitais da cidade, principalmente durante a madrugada, devido a alguma emergência com algum familiar e os acompanhantes não tiveram o auxílio necessário. É de relevante importância esse apoio durante a noite, haja vista que a maioria dos acompanhantes ficam na casa de apoio justamente por não conhecer a cidade e precisam do uso do transporte por não terem dinheiro para custear viagens de táxi até o lugar de destino. Nestes termos, pede e espera aprovação. Andréia, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis solicitando a aquisição de um ônibus para ficar à disposição do Fundo Municipal de Saúde, especialmente para transportar pacientes para Goiânia. Justifico o presente requerimento considerando que, apesar de haver um ônibus que faz esse atendimento aos pacientes quirinopolinos que fazem tratamento em Goiânia, no entanto, o mesmo não possui sistema de ar-condicionado e ainda está em mau estado de conservação, onde muitas poltronas não possuem cinto de segurança e algumas estão quebradas. Visando o melhor atendimento da população, é que peço e espero a aprovação. Andréia, enfermeira. Os vereadores que este subscreve vêm requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1, do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, o prefeito municipal solicitando que disponibilize uma van para transportar pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em Rio Verde. Fazemos a justificativa do requerimento em questão, tendo em vista que fora doada para o nosso município através de emenda parlamentar feita pelo deputado estadual Paulo César Martins, uma van no valor de R$ 97 mil. Sabemos que muitas pessoas em Quirinópolis precisam fazer tratamento de hemodiálise em Rio Verde, pois em Quirinópolis ainda não possui uma clínica especializada nesse tipo de atendimento. Hoje a prefeitura disponibiliza um veículo para fazer esse transporte de pacientes para Rio Verde. No entanto, não consegue atender todos que precisam com o conforto necessário, haja vista que é um tratamento altamente desgastante para aqueles que o fazem. Por isso, requeremos que a van que for doada para o município seja destinada para esse fim, buscando uma forma de atender melhor nossos cidadãos. Na certeza de sermos atendidos pelo excelentíssimo senhor prefeito, é que pedimos e esperamos a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza e André Enfermeira. Os vereadores que este subscreve vêm requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, oficie o senhor prefeito municipal solicitando que seja disponibilizada uma ambulância para o uso exclusivo do Hospital Municipal de Quirinópolis com a finalidade de remoção de pacientes para outras unidades hospitalares da região. Fazemos a justificativa do requerimento em questão, tendo em vista que fora doada para o nosso município através de emenda parlamentar feita pelo deputado estadual Paulo César Martins, uma ambulância no valor de R$ 65.656,40 para o Fundo Municipal de Saúde. Sabemos que o município conta com poucas ambulâncias a serviço da população e que por diversas vezes tem faltado esse veículo para fazer o transporte de pacientes. Por isso, requeremos que essa ambulância seja disponibilizada exclusivamente para o Hospital Municipal de Quirinópolis, com a finalidade de remoção de pacientes para outras unidades hospitalares em outras cidades. Hoje, o município conta com 3 ambulâncias realizando esse trabalho, no entanto, a quantidade não supre a necessidade da população. Na certeza de sermos atendidos pelo excelentíssimo senhor prefeito, é que pedimos e esperamos a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza e André Enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a conclusão da calçada do Teatro Sodino Vieira de Carvalho, especificamente na rua José Melgaço da Fonseca. Justifico mesmo, considerando que muitas pessoas usam a calçada para fazer caminhada, e a conclusão da mesma asseguraria que as pessoas fizessem o trajeto com segurança, pois os usuários estão utilizando a rua, correndo o risco de ocorrer acidentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Acácio Divino Vieira de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja colocada a guarda municipal à disposição da segurança das pessoas que frequentam as feiras noturnas que acontecem semanalmente nas praças de nossa cidade. Justifico o presente requerimento em virtude da recorrente reclamação, principalmente dos feirantes, que vem sendo alvo de bandidos nas feirinhas noturnas realizadas nas praças de nossa cidade. A guarda municipal é importante para garantir que os munícipes tenham a tranquilidade de caminhar pelas feiras e fazerem suas compras, sabendo que estão resguardados pelo poder público. Acácio Divino Vieira de Assis. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1, do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando que o mesmo encaminhe ofício ao presidente da AGEAB, senhor Luiz Antônio Estival Milhomens, requerendo a concessão de 500 cheques moradia, modalidade reforma, e 100 cheques moradia, modalidade construção. Justifica o presente requerimento, haja vista que existem muitos bairros em nossa cidade com lotes baldios, cujos quais, em sua maioria, foram fruto de doação do poder público aos munícipes, no entanto, os mesmos não possuem poder aquisitivo e precisam de apoio do governo para poder construir suas casas. É de interesse da sociedade que a cidade cresça, que esses terrenos cumpram suas funções sociais, que a população saia do aluguel e possam investir na cidade, consequentemente aumentando a arrecadação do município, buscando meios do Poder Executivo trazer melhorias para a cidade. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero a aprovação. Marcos Antônio Cabral. O vereador que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, solicitando o encaminhamento de projeto de lei que autorize a construção de um complexo de lazer na Vila Feliz. Justifico o presente requerimento, considerando que a Vila Feliz fora construída e doada em 2012 para os idosos carentes de nossa cidade e que na mesma quadra em que foram construídas as casas possui um terreno da prefeitura que seria ideal para a construção de um complexo de lazer para os idosos que moram nessa localidade, haja vista que o bairro fica em um local afastado da cidade sem nenhuma opção de lazer. Por isso, seria interessante para os idosos que houvesse um local para os mesmos realizarem atividades que lhes proporcionassem alegria e vontade de viver, que fossem ministrados cursos, aulas de dança e outras atividades. Acrescento a necessidade da implantação de uma academia ao ar livre para os mesmos praticarem atividade física. Na certeza de poder contar com os eméritos colegas, é que peço e espero aprovação. Marcos Antônio Cabral. A vereadora que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja contratado por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer profissionais especializados para desempenhar a atividade de orientadores esportivos para as escolinhas de base de futebol, voleibol e futsal de nosso município. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista que os alunos remanescentes do Projeto Social Jovem do Futuro, que desenvolviam estas modalidades esportivas, hoje se encontram parados, sem perspectivas de retorno, e se quiserem praticar, são obrigados a pagar em escolinhas particulares, o que tem impactado o orçamento de nossas famílias já tão defasado. Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência amparada na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238 solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja promovido por parte da Secretaria Municipal Urbanismo e Obras Públicas, a roçagem e limpeza dos lotes baldios dos bairros Tonico Bento, Camponesa e Portal do Lago. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista que o tão propagado mutirão realizado no início do ano fez um serviço muito mal feito, além de ter privilegiado alguns em detrimento de outros. Veroneida Rodrigues de Assis. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Gilmar Alves, que o mesmo encaminhe ofício à empresa responsável pelo loteamento residencial Viena, a Inlote, localizada na rua 1129, quadra 237, lote 34, setor Marista, cidade de Goiânia, estado de Goiás, para que a mesma termine as tubulações dos esgotos e assim seja todo o dejeto encaminhado para a ETE, tirando o esgoto do céu aberto, conforme se encontra nos dias de hoje, em concordância com as fotos abaixo. Justifica-se o presente, vista que nesse local, com esgoto sem tratamento mesmo, é um verdadeiro criadouro de bactérias, fungos e mosquitos da dengue, zika vírus e chikungunya, além do horrível odor que se exala daquele esgoto a céu aberto e sem tratamento. Nestes termos, pede o deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. A vereadora que o presente subscreve requer, após a anuência do plenário, que seja encaminhado ofício à usina Boa Vista, solicitando da mesma que seja construída uma casinha no ponto de ônibus no Viena, na rua 16, próximo ao anel viário, conforme fotos abaixo. Justifica-se o presente, tendo em vista que nesse local os trabalhadores esperam o ônibus em pé ou sentado em pedra que lá se encontra, estando sujeito ao sol, chuvas e ventanias. Nestes termos, pede deferimento. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja promovida a restauração e conservação das estradas mestras e vicinais que dão acesso à região da Serra da Fortaleza, via Fazenda do Cacavo, passando pelas propriedades da senhora Neuza e Jairo Jacinto, bem como a restauração da subida da serra em sentido ao senhor Odilson Carvalho. Justifica-se a presente reivindicação pelo fato de que o período chuvoso castigou em demasia aquela região e o serviço que foi promovido pela Prefeitura no início do ano atendeu somente aos produtores da região da Uruana, deixando desatendidos os demais que estão na região da Granja, bem como os que estão sob a serra, próximo ao senhor Odilson Carvalho. Dalmo Machado Borges. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência amparado na Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno em seu artigo 238, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, com cópia ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas, requerendo-lhe que seja promovida a restauração da pista de caminhada que circunda o Eldorado Tênis Clube, bem como a poda dos arbustos e iluminação das imediações. Justifica-se a presente reivindicação, tendo em vista o crescente número de adeptos da prática de caminhadas, e sendo que na região aquela é a única pista disponível, sendo que muitas pessoas realizam suas caminhadas em período noturno e têm enfrentado constantes riscos, acidentes, em virtude da má conservação da pista, como também de roubos, pois ali a escuridão é muito grande e os arbustos estão tombando por sobre a cerca. Dalmo Machado Borges. Moção. Queremos parabenizar o digníssimo deputado federal, excelentíssimo senhor Marcos Abraão, pela sua honradez e compromisso com a população quirinopolina, pois com apenas 2 meses após o início do novo pleito eleitoral, o ilustríssimo cumpriu sua promessa de campanha e disponibilizou uma emenda constitucional do Ministério do Turismo no valor de R$500 mil para a construção de uma praça no bairro Flamboyant. Tem ainda se mostrado um grande companheiro e amigo do povo quirinopolino. Estamos deveras satisfeitos com os lanços que tem se fortalecido entre nosso município e a União por meio do ilustríssimo deputado federal Marcos Abraão, que mesmo não nascido em nossa fronteira, tem a nossa cidade como terra-mãe, uma vez que o mesmo é cidadão quirinopolino, título a ele concedido por essa que subscreve. Parabéns ao senhor deputado federal e sucesso nesta nova etapa eletiva. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, e Vislaine Geisa Paixão Oliveira.
Solicita a secretária se há algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 10ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 10 dias do mês de março de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis. Ausentes os vereadores Márcio Pereira de Oliveira e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os requerimentos de número 103, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 104 e 105, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Na sequência, o vereador Marcos Antônio Cabral fez um requerimento verbal solicitando do senhor prefeito que colocasse uma van à disposição dos pacientes que fazem tratamento em Jales. Lida a moção 25, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, a qual parabeniza o estudante Glauber Brasileiro dos Santos pela aprovação no curso de Engenharia Aeroespacial. Lido o ofício 10 do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual convido o vice-prefeito e secretário, o senhor Antônio José Pereira, para participar da sessão do dia 3 de abril de 2017. Foram lidos os pareceres das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação do projeto de lei 007. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Momento em que é informado que sim, o vereador Oscar de Lima Pires Júnior e a vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Oscar de Lima Pires Júnior usou da palavra para esclarecer dúvidas suscitadas durante a semana de sessão, a saber, quanto à destinação dos vasos que estavam em frente ao Centro Comunitário Dona Margarida e que foram levados para a Praça da Igreja Matriz, fez uma ampla prestação de contas quanto aos objetos vendidos na Casa Jovem do Futuro, explanou sobre a conferência dos objetos lançados na inscrição de patrimônio municipal quanto à Casa Lar São José, esclareceu sobre a criação, sobre o regimento interno, sobre a fiscalização realizada pelo Ministério Público e Juizado da Infância, comunicou sobre os benefícios do governo junto com você e de jovem, lançamento estadual e audiência com o secretário de governo, Tairone de Martins, secretário de governo. Logo em seguida, a vereadora Veroneida Rodrigues de Assis usou da palavra para fazer uma explanação dos trabalhos realizados quando esteve à frente da Secretaria de Educação. A vereadora cedeu uma parte ao vereador Oscar de Lima Pires Júnior, momento em que o vereador Tiago Freitas Rezende pede a palavra, baseado no artigo 71 do Regimento Interno, para complementar o tema suscitado. Logo em seguida, o senhor presidente adentra para a ordem do dia e determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocados em segunda e última discussão e votação os projetos de lei do Poder Executivo de número 008, o qual dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono e contém outras providências. Discutido pelos vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende e Veroneida Rodrigues de Assis. 009, o qual altera a redação de dispositivos da Lei Municipal 3.018, que autoriza a firmar convênio e dá outras providências. Logo em seguida, os projetos foram aprovados por unanimidade. Logo em seguida, colocado em primeira discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo de número 007, o qual altera quantitativo de vagas e contém outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos de número 100 a 101, 103 a 105 e o requerimento verbal feito pelo vereador Marcos Antônio Cabral. O requerimento 98 foi discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira e Oscar de Lima Pires Júnior, 100 discutido pelos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis e Veroneida Rodrigues de Assis, 103 discutido pelos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira e Dagmar André de Oliveira, 104 discutido pelos vereadores Dagmar André de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Valdivino Duarte de Oliveira. Logo em seguida, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Colocado ainda em discussão e votação o requerimento verbal, o qual foi discutido pelo autor, vereador Marcos Antônio Cabral, e pelos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira, Dagmar André de Oliveira e Oscar de Lima Pires Júnior. Em seguida, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Logo em seguida, o vereador Márcio Augusto Lemos Xavier solicita que fosse convocada uma sessão extraordinária para esgotar o projeto de lei 007. Pedido aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Valdivino Duarte de Oliveira, Dagmar André de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Antônio Cabral, Tiago Freitas Rezende, Márcio Augusto Lemos Xavier, Veroneida Rodrigues de Assis, Acácio Divino Vieira de Assis e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 3 de abril de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam do jeito que estão. Os que discordam se levantam. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que são 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Márcio Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres colegas, comunidade aqui presente. Cumprimento todos em nome do meu amigo, conhecido como Coco, popular Coco. É uma satisfação muito grande nesse primeiro dia, né, de sessão dessa semana, desse mês de abril, nós estarmos aqui reunidos e discutindo propostas, projetos, requerimentos que são de interesse da nossa comunidade. Eu fui procurado, eu acredito que vários senhores vereadores também foram procurados a semana, esse mês, no começo desse ano, né? Para falar de um assunto importante sobre os representantes da Associação dos Amigos do Melhor Amigo do Homem, onde ficam os animais, os nossos animaizinhos, que são de ruas aqui na nossa cidade, que são recolhidos. A importância de eu estar falando desse assunto, Oscar, amigos, Tiago, representando aí o prefeito também, levando essa mensagem, é que foi retirado todos os benefícios daquela associação. Hoje não tem aquele repasse que é garantido por lei, através do nosso orçamento, aquele repasse mensal foi retirado. Esse convênio ainda não foi novamente restabelecido. Foi retirado um veículo que dava apoio, suporte, né, para retirar esses animais das ruas, ou até mesmo conduzir esses animais, já que a associação tem também alguns convênios, algumas pessoas que têm as veterinárias aqui na nossa cidade, prestam um serviço voluntário de virem cirurgias, tratamento dos animais que se encontram em risco e são doentes. Foram retirados também funcionários, que era cedido pela prefeitura para aquela casa que ajudava também no tratamento e no cuidado daqueles, que ajudava a associação no cuidado daqueles animais. Olha, gente, isso é muito importante, principalmente o repasse. Ajudava muito a associação, porque as informações que eu tive, inclusive eu estive visitando também, é que lá naquela associação, na casa do melhor amigo do homem, existem mais de 300 animais, desde filhotes, adultos, animais doentes, e que precisa de um cuidado especial. E hoje nós, andando pelas ruas da cidade, vocês podem ver que esses animais aumentaram demais nas ruas. Inclusive, você olhando as ocorrências de acidentes envolvendo motos, inclusive jovens que estão perdendo suas vidas, porque esses animais estão à solta e são risco, principalmente para os condutores de motocicletas da nossa cidade e bicicletas também. Então, gente, olha, rações, remédios, produtos de limpeza, isso tudo dificulta demais a associação para que possa manter aquela casa em ordem. Eu gostaria, então, de fazer um pedido especial para você, Tiago, para você, vereador, presidente, Edvaldo, que sensibilizasse o prefeito municipal para que esses benefícios sejam retornados à associação. Eles precisam muito, e nós sabemos que o Centro de Zoonoses e, principalmente, a Prefeitura de Quirinópolis é responsáveis também por esses animais. Os donos têm suas responsabilidades, as pessoas que criam. Mas, principalmente, o nosso poder público, eles têm responsabilidade restrita no cuidado desses animais que ficam na rua. Então, eu gostaria de fazer um pedido a todos, gostaria de pedir você, Tamara, que pudesse transformar isso em requerimento amanhã, e que todos os vereadores pudessem assinar, para que nós possamos ter novamente o mínimo de apoio a esse órgão tão importante do nosso município, que é a Casa do Melhor Amigo do Homem. Eu agradeço a todos e que vocês possam levar essa mensagem, principalmente ao prefeito, porque senão nós vamos ter que tomar outras medidas, principalmente acionando o Ministério Público para que ele possa intervir. Muito obrigado.
Continua aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Valdivino.
Senhor presidente, colegas.
Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe neste momento.
População, eu quero
agradecer a todos os presentes.
Enriquece muito com as suas presenças. Eu pedi a palavra também para agradecer o empresário, o João Borges, que está aqui presente, João, e dizer que esse requerimento pedindo autorização para aquisição e doação do terreno para a construção do laticínio, ele foi lido hoje e vai ser votado quinta e sexta. Se você puder vir, para ver, eu creio que todos os vereadores são favoráveis a esse requerimento, a esse projeto, uma vez que ele venha trazer benefícios para a nossa cidade, porque o nosso município, talvez pouca gente sabe, foi ter uma perca de 4 milhões de reais na arrecadação do município. E 4 milhões de reais hoje faz uma diferença muito grande no trabalho do executivo, em todos os sentidos. Então, nós temos que trabalhar para esse valor, para que a arrecadação no município ela venha a crescer. Então, esse laticínio, João, com certeza eu conheço você, a sua empresa, é de grande importância para o município de Quirinópolis. E o nosso trabalho do legislativo, executivo, não, é nada mais, nada menos do que trabalhar em prol da nossa população, dos nossos empresários, para que cada vez as empresas instalem em nosso município, trazendo geração de emprego, que é isso mais importante hoje. Nós temos hoje quase 3 milhões de desempregados no Brasil. Então nós temos que dar apoio às empresas, vereador, presidente, e todos os colegas vereadores. Então eu tenho certeza que todos os vereadores são favoráveis a esse projeto. Sobre também, Márcio, esse projeto, esse e essa ONG, o Melhor Amigo do Homem, isso é muito importante para o município de Quirinópolis. Eu lembro, na época, que os cachorros, eles eram mortos através de uma injeção e de outro procedimento. Após aquela entidade ter sido inaugurada, então isso aí acabou. Então nós temos que dar apoio para que essa entidade ela permaneça. Né? Nós vamos aí unir as forças, tenho certeza que todos é favorável a esse repasse de dinheiro, aquele veículo que dava suporte ali, para nós permanecer, nossos animais, lá naquela ONG. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada. Quero aqui cumprimentar o empresário, o Sr. João Borges, que conheço a empresa do Sr. João Borges, a Ouro Milk. São vários funcionários que tem naquela empresa, naquele laticínio. E não só os funcionários dali, né, que vai ser beneficiado, quanto todos os funcionários das fazendas aonde coleta o leite, né, desde a região do Salgado, Perdiz, Sinhuma, Rosa, Alegre, aquela região toda. Então eu tenho certeza que vai trazer divisas para o nosso município, né? E a nossa bancada, tenho certeza que vai votar favorável, né, para essa aquisição dessa área, porque vai ser uma área onde você vai construir sua empresa, né? Todas as leis, né, naquele local, eu tenho certeza que vai permitir que você faça ali. Porque na gestão anterior, no projeto que mandou para cá, para desafetação de uma rua, né, lá no setor agroindustrial, e a gente naquela oportunidade já sabia que tinha uma escritura em cima daquela área. Mas agora a nossa bancada, vendo a precisão, né, e o que vai trazer para nosso município, nós vamos votar favorável. Tenho certeza que meus colegas também vão. Então fica aqui já quase que antecipado, já vou antecipar meu voto, o meu favorável. E quero que todos tenham um bom dia e que Deus ilumine cada um. Muito obrigado.
Continua aberta a palavra aos vereadores. Com a palavra, vereadora Iris.
Cumprimento a mesa diretora, em nome de Vossa Excelência, nosso querido presidente. Cumprimento nobres colegas vereadores e vereadoras. A população aqui presente, agradecer a presença de cada um, né? A gente fica muito feliz de ver essa casa cheia. Cumprimento a imprensa falada e escrita, enfim, a todos. Eu só pedi para fazer uso da palavra, para pedir que Deus nos abençoe nessa semana, né, de sessão que hoje se inicia. É muito importante a gente pedir a bênção de Deus, né? E dizer que hoje entraram vários projetos do Executivo de extrema importância, né, que a gente sabe que vai estar ajudando muito a nossa população, inclusive do laticínio, por exemplo. Então é só pedir que Deus abençoe todos nós nesta semana de sessão. Obrigada.
Com a palavra, nossa vereadora Andréia.
Bom dia à mesa diretora. É, em nome do nosso presidente Edivaldo, cumprimento aos vereadores aqui presentes, à população, imprensa escrita, falada. Quero agradecer a presença do meu esposo Vanderlei, meu filho Matheus, minha irmã Cida, a Keire, meu amigo Guri, enfim, a todos vocês aqui presentes. E quero dizer que esses projetos, com toda certeza, tudo que for de bom para a nossa população, terá o meu apoio. Tenho certeza absoluta que os demais vereadores também. Que for de benefício para o crescimento de Quirinópolis, com toda certeza estaremos aprovando, né, esse projeto. E dizer também, Marcos, que com toda certeza nós iremos sim unir forças para voltar o benefício do melhor amigo, do homem, os cuidados, né, com os cachorros que estão soltos na cidade, é de extrema importância. E pedir a Deus, né, que nos abençoe nessa semana de sessões, nos dê sabedoria para que a gente possa desenvolver um trabalho juntos, unidos, para a nossa população quirinopolina. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um bom dia. Obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Não havendo mais nenhum vereador, gostaria de agradecer o doutor Abdala, e o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis. Muito obrigado pela presença. Dr. John, procurador do município de Quirinópolis. E também a página do Facebook, né, onde está mostrando a transparência do trabalho dessa Casa de Leis. É, ontem eu fiz uma publicação no meu Facebook. Agradecer a todos que fizeram comentários, né? É benéfico do nosso trabalho, a transparência, né? Quarta-feira, convidar todos os presentes para estarem aqui, porque eu quero fazer uma prestação de conta dos meus 3 meses de mandato à frente dessa presidência, dessa Casa de Leis. Então, eu gostaria que todos... a gente vai estar falando da nossa economia, né? Onde acredito que já superou a todos os mandatos, a economia que nós conseguimos economizar nesses 3 meses. Então, eu gostaria que todos estivessem presentes, porque é muito fácil a gente pegar uma rede social e ir lá e fazer um comentário sem saber o que está acontecendo. Eu quero provar para toda a comunidade o trabalho da seriedade que está sendo feito nessa gestão e a transparência junto com cada um de vocês. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que na quarta-feira possam estar presentes para poder estar vendo, né? E agradecer mesmo ao Padre Jaz, que está lá. Hoje ele não veio, né? Até o filho da André, que está sentado na cadeira dele. Então, assim... mas ele está ao vivo, né? Lá, assistindo na nossa página. Então, assim, é muito importante... já está chegando a população. Quando ela não vem aqui, ela está assistindo em casa. Então, está mostrando a transparência do trabalho que está sendo feito. Agradecer à imprensa escrita e falada, a todos vocês, muito obrigado por estar aqui. Não havendo mais...
Divaldo, só um minutinho. Posso falar ainda?
Pode falar, Pablo.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia, presidente, bom dia. Todos os colegas. Realmente nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos em mais uma semana. Quero agradecer a presença de todos os populares que estão aqui, que vieram prestigiar as sessões da Câmara, a imprensa, de forma especial, o José Valeriano, né, que no jornal desse mês fez um elogio à minha pessoa lá na Lara Rezende, né, me chamando de advogado do diabo, e esse nome é um elogio, porque... Para quem não conhece, essa figura no processo canônico é uma figura muito importante. O advogado do diabo é o responsável por dar critérios de seriedade, verdade e tirar todas as incoerências de um processo que possa criar um novo santo ou um novo beato na igreja, né? Então, é uma figura que é muito comum a mim, todos sabem que eu já fui padre aqui nessa cidade, estudei direito canônico, e é uma figura que existe, né, no próprio direito da igreja, o advocatus diaboli, que é o responsável para que todos os critérios utilizados para declarar o milagre de um santo sejam aprofundados ao máximo, para que não haja nenhum tipo de equívoco ali. E, para mim, isso... Sou muito bem, porque realmente a figura de um legislador, principalmente que cumpre o papel de fiscal, é aquele que vai procurar todos os critérios para que todas as ações da administração pública sejam idôneos, legítimos, coerentes, que sejam limpos de qualquer incoerência. E é muito bom a gente ouvir, presidente, o senhor dizendo que vai prestar essas contas, porque é essa transparência que nós queremos de todos. E realmente, às vezes, as pessoas fazem críticas infundadas e precisamos, quando a gente vai fazer qualquer comentário, trazer as provas, vir com coerência, né, a isso. Então, parabéns pela iniciativa. Quero agradecer à senhora Zélia, pela resposta que ela deu a um requerimento que nós fizemos, especialmente falando sobre a Bolsa Universitária, pedindo os órgãos da administração pública para que abrisse vagas, e ela foi a única que respondeu dizendo que a assistência social dispõe de 10 vagas e que foi renovado o termo de parceria no dia 2 de março. Então, agradeço à secretária de promoção social pela delicadeza, pela gentileza de ter respondido ao ofício. E eu já posso comunicar que lá na Secretaria de Assistência Social, aqueles universitários que têm a bolsa da UVG podem procurar a secretaria para fazer a sua prestação de trabalhos, né, que as condicionalidades da bolsa, e lá então na secretaria tem essas vagas. Em outras instituições, inclusive a Brigada Mirim também está tentando pleitear esse cadastro para que lá também os universitários tenham possibilidade de prestar os serviços. Quero parabenizar também a Prefeitura pelo novo calendário e pela forma como divulgou o calendário da coleta de lixo, né, que achei que foi assim, de forma muito esclarecedora e transparente, mostrando para cada bairro da nossa cidade o dia correto, né? Talvez a forma de pregar os adesivos, muitas pessoas não gostaram muito de ter o adesivo já fixado na sua casa. Talvez se colocasse o panfleto e o adesivo dentro da caixa de correio, sem afixá-lo no portão, fosse melhor, mas de qualquer forma foi um gesto muito importante de divulgação e de esclarecimento sobre a coleta de lixo. Quanto à falta d'água, quero até agradecer o Cassinho, né, e outros colegas que foram até a estação de tratamento de água para vermos o que estava acontecendo. Foi um problema muito sério, né, semana passada. E a culpa, às vezes a gente fica querendo achar um culpado só, e não é só um culpado. A culpa não é toda da Saneágua, apesar que eu concordo também do requerimento da gente pedir que ela melhore o serviço, né, que oferece à população. Mas é muito importante nós também trazermos essa culpa para cada cidadão e para a administração pública, que precisa fiscalizar a forma como estão mexendo na terra às margens do Ribeirão das Pedras, responsabilizar as pessoas que agridem o meio ambiente, cortando as árvores que ficam nas margens do Ribeirão, implantando culturas ali de forma agressiva ao meio ambiente, inclusive com lançamento de agrotóxicos ali perto do Ribeirão. Nós precisamos melhorar a fiscalização. E os cidadãos que jogam lixo nas ruas e que vão para os bueiros e que vai para o Córrego do Cruzeiro e que vai para o Ribeirão das Pedras, que também é um grande problema. Então, nós precisamos tomar pé disso. O nosso município, o ano passado, criou uma unidade de conservação, unidade de conservação Serra da Fortaleza, que atendeu 6 critérios e hoje recebe 3% de ICMS ecológico. Eu não consegui baixar aqui o valor que recebeu esse mês, mas é um valor que deve ser aplicado para a conservação do meio ambiente, né? Então, agradeço a Deus a oportunidade e que nossa semana seja abençoada e que Deus abençoe todos nós.
Com a palavra, o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Bom dia, população Crisnupolina. Quero aqui agradecer a Deus, agradecer por mais esse mês, nossas sessões aqui, e falar sobre a ONG do Melhor Amigo. O secretário da administração, Coronel Bonfim, está empenhado em voltar a fazer o convênio. Acontece que o convênio anterior, eu acho que ele era feito de uma maneira meio, como posso dizer, informal, né? E ele agora está tentando resolver esse impasse de maneira correta, de maneira onde a lei prevê, que é a Lei 13.204 de 2015, que fala sobre as parcerias voluntárias com transferência de recursos. No artigo 2º, inciso 7º e 8º, onde prevê essa parceria através de termo de colaboração ou termo de fomento. Isso está sendo olhado com carinho. Coronel Bonfim provavelmente estará reunido com esse, com essa entidade, com seus diretores, e aí a gente poderá resolver esse impasse. Né? Quanto ao ICM ecológico, ele não é necessariamente para reverter totalmente ao meio ambiente, né? Mas é devido e é salutar que este repasse também seja feito, uma vez que só o temos por conta de uma unidade de conservação. Né? Essa unidade de conservação é uma unidade no modelo Refúgio da Vida Silvestre, né? E onde tem esse repasse do governo estadual através do ICMS ecológico. Também está sendo olhado com carinho, tá? E estamos sempre à disposição para isso aí. Muito obrigado, obrigado a todos, um bom dia.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, com a palavra, vereadora.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas, bom dia a todos os presentes. Não ia falar, mas só para registrar, né? No mês passado eu também apresentei um requerimento pedindo o retorno do veículo lá para a casa do melhor amigo, né? Então eu faço minhas as palavras do colega Márcio de Oliveira, a gente sabe da importância, né, que a instituição tem, até faz um trabalho de apoio ao município. Então é muito importante. E quanto assim ao calendário do lixo, também achei que foi muito bom. Agora o que a gente pede, né, até inclusive o prefeito já disse no sábado, que nós tivemos um encontro, o dia coletivo no teatro, que ele fará sim o calendário, a exemplo que ele fez na administração anterior, com a data do pagamento dos funcionários públicos, porque esse mês a gente sabe que legalmente, constitucionalmente, o pagamento não está atrasado, né? Legalmente não está, porque tem até o quinto dia útil para fazer esse pagamento. Mas socialmente, né? Sim, foi um transtorno, porque nós estamos acostumados a receber dentro do mês, desde acho que 98, que isso acontece, e a maioria das pessoas começaram a fazer o compromisso do dia 25 ao dia 30, e realmente foi um transtorno. Pessoas que têm faculdade de filho, têm energia, coisa, então, eu não estou falando aqui por mim, por ser funcionária, estou aqui advogando em causa própria, não, estou falando em nome dos funcionários da prefeitura que teve um transtorno, mas eu acredito que não vai acontecer mais, né, conforme foi palavras do nosso prefeito, mas eu queria que registrassem o descontentamento da grande maioria dos funcionários que não tem outra fonte de renda com esse atraso, né? Uma vez que nós recebemos dia 23 em fevereiro, já tem mais de 30 dias que não recebemos. Então, um bom mês de abril a todos, né? E que todos nós tenhamos assim um mês cheio de bênçãos, de graças, e que nossas sessões sejam tão proveitosas enquanto está sendo, e aproveito para parabenizar mais uma vez você, Edvaldo, pelo seu trabalho de transparência. Você realmente está de parabéns. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para se reunirem em sessão ordinária no dia 4 de abril, às 8 horas da manhã, no local regimental. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.